plenário pode concluir ainda esta noite novos critérios de divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
Aprovado o projeto que garante ao trabalhador do regime geral da Previdência o direito à desaposentadoria.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto que dá ao trabalhador o direito à desaposentadoria. A proposta pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Mais detalhes com a repórter Larissa Bortoni.
O projeto assegura ao aposentado que quiser voltar a trabalhar o direito de renunciar ao benefício previdenciário e aproveitar o novo tempo de contribuição para o cálculo de uma nova aposentadoria mais vantajosa. Também, segundo a proposta que foi apresentada pelo senador Paulo Paim, a renúncia à aposentadoria não obriga a devolução dos valores já recebidos. O representante do PT do Rio Grande do Sul explicou que o projeto assegura a todos os trabalhadores um direito que os servidores públicos já têm.
Esse projeto, na verdade, é um instrumento que atenua a situação principalmente daqueles que tiveram um redutor, eu digo, em relação ao fator previdenciário. Então, ele continua trabalhando, o fator em vigência, ele vai estar com uma idade maior e um tempo de contribuição maior. Isso, nós aplicamos na PEC paralela para os servidores públicos. Os servidores públicos já tem esse direito de optar.
O senador Paulo Paim disse também que são muitas as ações na Justiça de aposentados do Regime Geral da Previdência pedindo o direito de desaposentar, uma vez que essa possibilidade não está prevista em lei. O projeto foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo. Assim, se não houver um pedido para que seja votado no plenário do Senado, poderá seguir direto para o exame na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje proposta determinando que o passageiro que remarcar a data da viagem ou pedir o reembolso deve pagar entre 5% e 10% de multa do preço do bilhete.
A proposta visa proteger o consumidor e evitar a cobrança de taxas abusivas. A reportagem é de Jorge Cardim.
A proposta do senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, limita o valor das multas que podem ser cobradas nos casos de cancelamento ou remarcação de viagem ou reembolso do bilhete. Pelo texto, o passageiro poderá receber até 95% dos valores pagos se o pedido for feito até 5 dias antes da data do voo. Depois disso, a multa cobrada pelas companhias aéreas pode chegar a, no máximo, 10% do preço da passagem. A legislação atual já prevê a possibilidade de reembolso integral da tarifa, mas somente se o cancelamento for feito pela empresa. Hoje, o valor da penalidade é de, no máximo, 10%, mas apenas para as passagens compradas com a chamada tarifa cheia, que são as mais caras. O senador Pedro Tax disse que a iniciativa busca evitar a cobrança de taxas abusivas e proteger o consumidor. Tax explicou que o projeto vai beneficiar quem compra os bilhetes promocionais.
Trata-se, portanto, de estender a norma atualmente em vigor a todos os bilhetes aéreos, independentemente de terem sido ou não adquiridos no âmbito de promoção tarifárias.
A proposta deve ser analisada agora pela Câmara dos Deputados.
Também foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça o projeto que pune a omissão policial diante de ato de violência contra a mulher.
A proposta altera a Lei Maria da Penha e determina uma pena de detenção de até 2 anos para os policiais que não adotarem medidas preventivas na legislação para proteger as mulheres ameaçadas de agressão ou morte. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
A senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, criticou a insegurança jurídica vivida pelos produtores rurais brasileiros. E, para provar isso, citou a recente invasão da fazenda Cutralha, em Minas Gerais.
Segundo Cátia Abreu, depois de ver a fazenda invadida, o proprietário recorreu à justiça pedindo a reintegração de posse.
A senadora disse que foi feito pedido devido ao processo legal, com a determinação de reintegração de posse. Mas depois, por um erro técnico, o desembargador cancelou cancelou esse ato, permitindo a invasão de uma fazenda que produz laranja e gera centenas de empregos.
É a primeira vez na minha vida que eu vejo um desembargador, um juiz, mandar os sem terras voltar a invadir uma propriedade privada depois dela reintegrada. Mas imagine se fosse a sua casa invadida pelo seu quintal, se o seu apartamento fosse invadido, a sua sala, se a sua loja fosse invadida, se a sua pequena oficina fosse invadida. Como é que você se sentiria? Não é diferente com quem está no campo.
E o senador Fernando Collor, do PTB, disse que a violência aumentou em Alagoas por causa do descaso do governo do estado com a segurança pública.
Segundo Collor, Alagoas é hoje o estado onde mais se mata no Brasil. Só em março foram 207 assassinatos. Maceió também é a capital mais violenta do país. Lá ocorrem 40% dos crimes de todo o estado.
Para conter a violência, Fernando Collor cobrou do governo alagoano o aumento do número de policiais e a adoção de políticas públicas que ajudem a garantir mais segurança. Ele defendeu ainda que a Secretaria de Esporte seja recriada para oferecer aos jovens atividades esportivas e de lazer.
O governador também falta com o dever ao não implementar políticas públicas como educação e esporte de qualidade para os alagoanos que precisam da mão solidária do governo. Por tudo isso, meu incondicional apoio à luta dos alagoanos por uma segurança mais efetiva.
O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acredita que há uma verdadeira campanha na mídia para forçar o governo a aumentar a taxa de juros e, com essa medida, controlar a inflação.
Inácio Arruda alertou que isso é inaceitável e não passa de um verdadeiro assalto ao bolso do cidadão, pois terá como consequência a elevação da dívida interna brasileira, o que pode diminuir a capacidade de investimento.
Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar essa cantilena de consultores, de agências financeiras, rentistas, anunciando o desespero no país, de que há um desespero, que há uma crise monumental, que o país vai se acabar se a gente não aumentar a taxa de juros. Isso não.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o governo erra ao desonerar alguns setores da economia para incentivar o consumo. Isso traz um resultado positivo politicamente, mas gera consequências danosas no futuro próximo, afirmou.
Cristóvão Buarque reconheceu, no entanto, que o aumento da taxa de juros pode reduzir o consumo e ampliar a poupança interna, o que poderia estimular o investimento. Mas aí surge a verdadeira origem do problema, apontou o senador.
Nós não estamos aproveitando os grupos, os núcleos de alternativa de investimento. E por quê? Porque não temos a ciência e a tecnologia. E por que não temos? Porque não temos educação. O problema é muito mais complexo do que taxa de juros. Não podemos enfrentar a inflação apenas com aumento de juros. Mas não podemos descartar também, se isso for preciso, diante das análises.
O plenário do Senado está reunido neste momento para definir as mudanças nos critérios de divisão do dinheiro do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, a partir de 2016. O repórter Celso Cavalcante está acompanhando a sessão e traz ao vivo mais informações. Boa noite, Celso.
Boa noite, Vladimir. O Fundo de Participação dos Estados é um instrumento pelo qual parte da arrecadação da União é transferida para as diversas unidades da Federação. A definição de novas regras para a distribuição desses recursos atende à exigência do Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o modelo vigente. Ainda na tarde de hoje, os senadores concluíram a aprovação do texto base do projeto relatado pelo senador Walter Pinheiro, do PT baiano, com as diretrizes para as novas regras do FPE. Segundo esse projeto, ficam mantidos até 2015 os atuais coeficientes de participação de cada estado. E a partir de 2016, os estados terão garantido o recebimento de, no mínimo, aquilo que recebiam até o ano anterior. Mas o excedente, a partir daí, será repartido com base na população e na renda domiciliar per capita de seus habitantes. Porém, vários senadores apresentaram propostas diferentes de divisão do FPE, e são essas emendas que o plenário discute nesse momento. Em meio ao debate, o senador Walter Pinheiro defende que seja mantido o texto de seu projeto, que, segundo ele, favorece os estados mais pobres.
As emendas apresentadas, até por conta daquilo que nós já havíamos já nos posicionado aqui em plenário, principalmente algumas que, na nossa opinião, na medida que elas alteram o patamar que tem a ver com piso e com teto, vão na linha de ferir o que é um dispositivo importante e decisivo, mantendo a regra de 85% da distribuição do fundo para os estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Portanto, dessa forma, nós somos contrários às emendas.
Para este ano, a estimativa é que o Fundo de Participação dos Estados totalize cerca de 70 bilhões de reais. Da Rádio Senado, Celso Cavalcante.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.